Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. À semelhança do que já fizemos com António Judião e Eugénio de Andrade, vamos hoje dedicar este programa a um só autor, Alexandre O'Neill. Alexandre Manuel Vaía de Castro O'Neill de Bulhões, o Alexandre O'Neill, dizia-se descendente de irlandeses que chegaram a Portugal em 1736 e que por cá ficaram, sempre ligados à monarquia, e que constituíram uma família muito dada à aventura. Dizia que nenhum dos seus antepassados havia morrido de morte natural, exceto a sua avó, que faleceu em resultado de um ataque cardíaco, aliás, doença que também o havia de levar no dia 21 de agosto de 1986. Quis frequentar a escola náutica, mas os óculos cortaram-lhe a carreira de marinheiro. Em 1947 fundou com António Pedro, Mário Cesarini de Vasconcelos, José Augusto de França e alguns outros, o Grupo Surrealista de Lisboa, o qual abandona pouco depois. Em 1951 publica a sua primeira coletânea de poemas, Tempo de Fantasmas, a que se seguirão 10 outras, a última das quais no ano da sua morte. Recentemente, a Assiri Alvim publicou trabalhos dos anos 70, ainda não incluídos nos seus livros. São poemas e textos diversos, com os quais vamos começar a leitura das obras de Alexandre O'Neill. Trata-se de uma colaboração no jornal A Luta, em fevereiro de 1976. As fatrasias versus anfigúricos, ou sem sentido. De fábrica popular, no estilo dói-me a barriga nas costas, o coração nas orelhas, não posso cantar de um braço por causa das sobrancelhas. Encontram correspondentes eruditos, entre outros, nos chamados fados literários, à feitura dos quais não devia ser alheio o compadrio entre o espírito da boémia e a boémia do espírito, que em alguns meios académicos, Coimbra, por exemplo, animou como pôde a vida portuguesa neles representada. Menos soltos imaginativamente que as fatrasias, os fados literários parece que têm em contrapartida uma capacidade de demolição do discurso que as primeiras desconhecem. Os elencos vocabulares e os mecanismos que os põem em movimento são deliberadamente artificiosos, como se vê nos nossos dois exemplos, especialmente no fado zombeteiro. E querem mostrar, pelo menos no segundo, parece-me, como o discurso pode assumir o ridículo de ser importante. É o falar caro, que todos nós gozamos, mas que sectorialmente pode representar uma forma sisuda de manter classe. Na ocasião em que, para a Europa, a nacional indigência não inventou nada melhor que as nada ou mortas letras das 8 canções finalistas, será um exercício de autorreanimação dar-vos a conhecer ou a relembrar o fado esdrúxulo dedicado à zombaria e um fado tautofónico todo entregue ao respeito. Então vamos à zombaria. Eu zombo de homens teutónicos, eu zombo dos argentários, eu zombo dos pitagóricos, eu zombo dos usurários. Eu zombo dos dialéticos, eu zombo até dos sofísticos, eu zombo dos casuísticos, eu zombo já dos magnéticos, eu zombo dos sinergéticos, eu zombo dos bons eufónicos, eu zombo dos sons harmónicos, eu zombo dos bons topázios, eu zombo dos tais pascácios. Eu zombo de homens teutónicos. Eu zombo já dos gramáticos. Eu zombo dos elegíacos. Eu zombo desses seríacos. Eu zombo dos esquipáticos. Eu zombo até dos didáticos. Eu zombo dos centenários. Eu zombo dos proletários. Eu zombo dos económicos. Eu zombo dos pobres cômicos. Eu zombo dos argentários. Eu zombo dos privilégios, eu zombo dos sacrifícios, eu zombo dos artifícios, eu zombo dos sortilégios, eu zombo dos sacrilégios, eu zombo dos tais históricos, eu zombo dos alegóricos, eu zombo até dos clínicos, eu zombo dos próprios cínicos, eu zombo dos pitagóricos. Eu zombo dos patagónicos, eu zombo dos fidelíssimos, eu zombo dos modestíssimos, eu zombo dos mitológicos, eu zombo dos pedagógicos, eu zombo dos breviários, eu zombo dos perdulários, eu zombo dos cabalísticos, eu zombo dos humorísticos, eu zombo dos usurários. E agora o respeito. Respeito o poder do galo, respeito a voz do leão, respeito as tetas da vaca, respeito a pele do cação. Respeito o ferrão da abelha, respeito as penas do pato, respeito as unhas do gato, respeito as canas de uma velha, respeito o véu da ovelha, respeito o nobre cavalo, respeito o rim-rim do ralo, respeito o fim da baleia, respeito a voz da sereia, respeito o poder do galo. Respeito o mau papagaio, respeito o bom pinta-roxo, respeito a forma do mocho, respeito o verde do gaio, respeito o fino garraio, respeito as pernas do anão, respeito os pés do pavão, respeito a velha serpente, respeito a língua da gente, respeito a voz do leão. Respeito a cor da rolinha, respeito o zoom do besouro, respeito as armas do touro, respeito o fel da pombinha, respeito o pôr da galinha, respeito o mal da macaca, respeito o pelo da alpaca, respeito a tal cega-rega, respeito o bico da pega, respeito as tetas da vaca. Respeito as asas do grilo, respeito a feia minhoca, respeito o berro da foca, respeito o vil crocodilo, respeito o curso do esquilo, respeito o ser tubarão, respeito os dentes do cão, respeito os coices da mula, respeito o gosto da lula, respeito a pele do cação. E muito obrigado pela atenção que nos dispensaram. Alexandre O'Neill, depois de trabalhos burocráticos, vários, talvez por conselho de Cardoso Pires, que ganhava uns tostões na publicidade, vai trabalhar nesta atividade. O que faz durante 30 anos, até ao fim da vida. Começa por trabalhar como redator de publicidade na Telecine, onde o conheci e com ele privei. Fomos companheiros durante 2 anos na ida ao Festival de Publicidade de Cannes, o que me permitiu descobrir que o Alexandre O'Neill tinha um autêntico pavor em andar de avião. Borrava-se de medo, como ele dizia. Acompanhei alguns dos seus êxitos na publicidade, como aquele em que o seu patrão, o Galvez Rodrigues, me pedia ajuda para tirar da cabeça do O'Neill a ideia de apresentar uma maqueta de filme ao fabricante alemão de eletrodomésticos com o slogan Bosch é bom, que, aliás, o O'Neill pronunciava com mais uma letrinha. Curiosamente, ainda hoje leio esse slogan na publicidade da Bosch. Alexandre O'Neill terminou a sua carreira publicitária numa agência chamada Lápis, em sociedade com a Bela Buin. Fazer slogans dava-lhe tanto gozo como fazer versos. Só é chato quando o cliente não percebe as nossas intenções. O jeito para um jogo de palavras, para o trocadilho, vive comigo há muito tempo. E tem prejudicado razoavelmente na poesia, embora agora já esteja melhorzinho, confessou em 1982 a Assis Pacheco. Criou frases como Parker preenche em silêncio o seu papel, a segurança volta sempre e o célebre a mar e mar, a ir e voltar. Uma vez por brincadeira propôs que o novo slogan do Metropolitano de Lisboa fosse Vai de metro, Satanás! O chumbo quase lhe custou o emprego, como aconteceu com o provocador No colchão luso-espuma não se dá só uma. O realizador José Fonseca Costa, que conheceu O'Neill enquanto trabalhou na Telecine e que deveria filmar o anúncio, assegura que a frase era outra. No colchão luso-espuma você dá duas que parecem uma. Onde é que já vi esta mosca? Mas em toda a parte, filha. desde o bolo de noivado à minha tépida virilha. Eis a mosca popular, aferroada aos miúdos, a avioneta escolar para fugir aos estudos. Alexandre O'Neill casou com a realizadora Noémia Delgado e mais tarde com Teresa Patrício Gouveia. Contam as memórias de amigos que a sua grande paixão foi a francesa Nora Mitrani, que conheceu em 1950, quando esta veio a Portugal participar numa conferência. Por influência da família, que não estava de acordo com esta paixão, a PIDE foi metida no assunto. O famoso inspetor Seixas, desta polícia política, insistiu, quis saber se Alexandre conhecia a senhora Nora Mitrani. Que sim, senhor. O agente da PIDE retorquiu, se calhar você quer ir porque essa gaja lhe meteu alguma coisa na cachola. Com a serenidade possível, o poeta faz-lhe saber que se enganava, porque nem Nora era uma gaja, nem ele tinha cachola. Uma resposta que valeu 10 anos sem passaporte. Quando consegue chegar a Paris, já Nora tinha falecido. Quando morre, Alexandre O'Neill está acompanhado pela sua última paixão, a professora da Faculdade de Letras de Lisboa, Laurinda Bon. O romance com Nora Mitrani deu lugar a um célebre poema que leremos seguidamente. Nos teus olhos altamente perigosos vigora ainda o mais rigoroso amor. A luz dos ombros pura e a sombra de uma angústia já purificada. Tu não podias ficar presa comigo à roda em que apodreço. Apodrecemos. A esta pata ensanguentada que vacila, quase medita e avança mugindo pelo túnel de uma velha dor. Não podias ficar nesta cadeira onde passa o dia burocrático, o dia-a-dia da miséria, que sobe aos olhos, vem às mãos, aos sorrisos, ao amor mal soletrado, à estupidez, ao desespero sem boca, ao medo perfilado, à alegria sonâmbula, à vírgula maníaca do modo funcionário de viver. Não podias ficar nesta casa comigo, em trânsito mortal até ao dia sórdido, canino, policial, até ao dia que não vem da promessa puríssima da madrugada, mas da miséria de uma noite gerada por um dia igual. Não podias ficar presa comigo à pequena dor que cada um de nós traz docemente pela mão, a esta pequena dor à portuguesa, tão mansa, quase vegetal. Mas tu não mereces esta cidade, não mereces esta roda de náusea em que giramos até à idiotia. Esta pequena morte e o seu minucioso e porco ritual, esta nossa razão absurda de ser. Não, tu és da cidade aventureira, da cidade onde o amor encontra as suas ruas e o cemitério ardente da sua morte. Tu és da cidade onde vives por um fio de puro acaso, onde morres ou vives não da asfixia, mas às mãos de uma aventura, de um comércio puro, sem a moeda falsa do bem e do mal. Nesta curva tão terna e lancinante, que vai ser, que já é o teu desaparecimento, digo-te adeus, e como um adolescente, tropeço de ternura por ti. Encerramos este programa sobre Alexandre O'Neill com um poema que, por motivos políticos, foi muito recordado recentemente. O poema que escreveu depois de ver o filme de Jacques Cousteau, O Mundo do Silêncio. Sigamos o cerne. Sigamos o cerne, minha amiga. Desçamos ao fundo do desejo, atrás de muito mais que a fantasia. E aceitemos até do cerne um beijo. se não já com amor, com alegria. Em cada um de nós circula o charme, quase sempre mentido e olvidado. Em água silenciosa do passado, circula o charme, traído, peixe recalcado. Sigamos, pois, o charme, antes que venha já morto boiar ao lume de água, nos olhos rasos de água, quando, mentido, o charme a vida inteira, não somos nós mais que solidão e mágoa. Dois dedos de conversa. Esta semana dá início a mais uma série de programas denominada Histórias à Lareira. Trata-se da sonorização de contos populares portugueses, entre aqueles que foram inventariados por especialistas como Teófilo Braga, Leite de Vasconcelos, Consigliere Pedroso, Alexandre Parafita e outros. Como é sabido, a evolução dos processos de educação foi-se alterando, de forma que hoje grande parte desses contos tradicionais estão em desacordo com as atuais normas educacionais. Em alguns casos, pequenas alterações nos textos tornaram-nos, digamos, aceitáveis. Noutros, porque se mantêm os originais, só os responsáveis pelas crianças poderão decidir. Fica a seu cargo esta difícil tarefa. Um ouvinte escreve-me perguntando qual a periodicidade deste podcast. Semanal, meu caro, semanal. Muitas vezes à sexta-feira, ou o mais que tardar durante o fim de semana, o audioblog é atualizado com novos temas. A partir de agora, com Palavras de Ouro, como sempre, e uma História à Lareira. Isto todas as semanas. Então até à próxima. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.